Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
E aí?
Quem vos fala é o Basto, tô na companhia entusiasmada do meu amigo Eduardo.
E aí, galera? E hoje a gente tá aqui com o nosso colega, o Sr. Ezequias.
E aí, pessoal? Tudo certo?
Senti já que deu uma diminuída no nível de amizade. Tô. Tem alguma coisa a ver
com... Não, aumentou o nível de amizade, diminuiu de empolgação com o convidado.
Ah, tá, porque você falou colega, né? Tipo, já não é amigo mais. Não sei, cara, senti.
Eu não sou aquele convidado mais assim, é, né? Eu já tô abrindo a geladeira, pegando a cerveja, esquecendo a tampa da privada.
O cara já é fixo num podcast, cara.
É, né? E hoje vocês pediram, o Ezequias pressionou-nos a respeito disso, né? E nós decidimos falar sobre a série A Roda do Tempo, né, iniciada pelo Robert Jordan, né? E a gente vai tratar aqui hoje do primeiro livro, O Olho do Mundo. Então fiquem tranquilos, porque será só sobre esse livro, apesar de ser bem antigo, a gente não vai dar spoilers dos seguintes. E a gente vai tentar discutir um pouquinho do que é, o que foi esse início dessa série, o que foi esse primeiro livro do Olho do Mundo.
Só começar uma coisa, que eu quero já abrir o cast falando isso.
Todo
mundo que me conhece aqui, que acompanha o Covil, sabe que eu sou um grande fã de Doctor Who. Eu adoro a série, coisas sobre... Já até roubei um podcast aqui pra falar sobre isso.
Eu sei quando você gosta de Doctor Who. Onde é que vai chegar com isso?
Cara, eu fiquei impressionado, queria até agradecer isso aqui, porque eu nunca tinha lido um livro que foi escrito com tecnologia de Time Lord. É um livro que ele é maior por dentro. Você começa a ler, parece que ele não acaba. Esse livro, eu gostei, cara. Eu sei disso nele. Primeira vez que eu li um livro de Gallifrey.
Bem, a gente vai chegar nisso. Vamos primeiro falar só um pouquinho, então, Ezequiel, você que gosta mais da série, sobre que é essa série, quem que foi esse escritor, o que tem em volta desses 47 livros dele e tudo mais.
Não, são 47 livros. São só 35, não, tô de sacanagem, galera. A série A Roda do Tempo, ela são 14 livros e uma novela, que é um conto grande, um conto...
Um contão.
Um contão, boa, legal. E que é uma das séries de fantasia moderna mais importantes para o gênero. É, assim, aqui a gente no Brasil, a gente recebeu essa série bem tardiamente. O primeiro livro do... que é O Olho do Mundo...
O Olho do Mundo.
O Olho do Mundo, que é... foi publicado...
1992.
É um cara chamado Robert Jordan. E ele, esse cara tem uma vida que, apesar de ter sido relativamente curta, poderia ser, talvez, até um objeto de um podcast em si mesmo, sabe?
Ele Mas tem dá uma vida... resumida, então, pra gente. Então,
não, eu quero dizer que esse cara teve uma vida plena, entende? Infelizmente, ele teve uma doença... no sangue e faleceu em 2007, e o que significa que a série foi terminar com outro escritor, mas esse é um assunto que a gente fala depois. Esse cara foi, o nome dele na verdade não é Robert Jordan, é um pseudônimo que ele usou, dentre outros tantos que ele usou. O nome dele é James Oliver Rigney Jr. Ele é americano, nasceu na Carolina do Sul, e ele começou a carreira dele, olha só, ele foi soldado, serviu no Vietnã duas vezes. Ele era aquele, sabe aqueles caras que ficam na metralhadora do helicóptero?
Aliás, existe uma certa tradição, né, entre dos escritores irem pra guerra, né? A gente tem o Conan Doyle, o Hemingway, né? Tipo, tem vários escritores grandes, famosos que foram pra guerra.
Grandes escritores, assim... bom, tem muita guerra no livro, né?
Tem.
E assim, ele foi pra... duas vezes, ele ficou de 68 até os anos 70, ganhou medalha e tudo mais. Quando ele volta, olha só, como a vida dele era simples. Ele volta e ele consegue uma graduação em física. E depois foi... ainda trabalhando para a Marinha Americana, ele ficou trabalhando como engenheiro nuclear. Olha só, né? Ele começa a escrever as primeiras obras dele lá em 77 ainda. Ele tinha uma porrada de hobby. Caçava, pescava, jogava, poker, xadrez, sinuca. E gostava de colecionar chapéus e também cachimbos. Ele era... da Igreja Episcopal. Ele é um membro bastante da Igreja Episcopal.
Nossa,
também
sério? Que estranho, sim. Porque você vê, né, os livros dele tem toda uma... Pelo menos esse primeiro, né? A ideia toda da roda do tempo, pelo menos pra mim, traz muito uma questão de...
Hindu.
É, de religião, de reencarnação,
veja só,
né?
Veja só. Ele era um cara eclético, ele era maçom também, entendeu?
Oh, meu Deus, maravilha, hein?
É, então ele tinha uma... Ele tinha um leque de conhecimento muito grande. Então, você pode observar no livro, na série Roda do Tempo, que vai ter ecos de toda essa formação dele, moral, religiosa e também mística, baseada nessas experiências que ele teve. É, o que acontece foi o seguinte, quando ele estava escrevendo o 11º livro, parece, ele ficou muito doente. É, a doença dele, infelizmente, não foi diagnosticada muito cedo. E ele, assim, um ano, parece, ele faleceu. Mas ele mudou de ideia de última hora. Ele pensou, ninguém vai terminar minha obra e tal. Mas aí ele botou a mão na consciência. E, graças a Deus, deixou tudo certinho. Fez um monte de nota. E ele ditou, ou ele escreveu, o primeiro e último capítulo do último livro. Então, o final do livro é 100% do Jordan. O que acontece é que, depois que ele faleceu, a esposa, depois de um tempo de luto, ela escolheu um escritor para poder continuar o serviço dele. E foi um escritor muito bom. É um escritor famoso, é o Brian Sanderson. Ele é que escreveu a série Mistborn. Eu ainda não li essa série, estou doido pra ler. E ele terminou a série escrevendo mais uns 3 livros. Com muito... A crítica foi muito boa em relação a esses livros que ele escreveu. Por isso que eu digo, pessoal, não tenha medo que o Martin morra. Deixa ele terminar de escrever um livro bom, que se ele escrever um livro bom, com certeza alguém do mesmo calibre consegue terminar assim, quando ele deixa as notas, esse tipo de coisa. Escrever é... inspiração mais do que a inspiração, eu acredito.
Eu acho
muita
legal.
Fé na humanidade, cara.
É, eu acho.
Não é possível, por exemplo, o cara dando as linhas já, né? Por exemplo, igual ele deixou anotado tudo, porque...
Ele deixou anotado, sim.
São 14 livros na série. Mano, antes que vocês comecem a perguntar, não, a gente não vai fazer 14 podcasts pra tratar dessa série.
Não?
Com certeza não.
Não precisa não, galera, mas...
É, a gente tá fazendo esse primeiro, mais pra comentar, porque bastante gente comentou também tudo, e vem indicação aí do Ezequias, né, que falou pra gente, e falou assim, não, vamos pegar o livro pra dar uma olhada.
Vale
mas,
a pena.
São 14 livros no total, até o 11º foi escrito por ele, os últimos 3 foi desse outro autor. E é legal porque foi feito meio que a mulher dele fez um concurso, né, pra achar o cara, né, pra achar quem quer continuar escrevendo tudo, então, acho que nessa pegada de, né, já é algo já que tá porra, é os últimos 3 livros de uma série de 14, quer dizer, tem
na
muita
verdade,
coisa que o cara não tinha nem mais como mexer se ele quisesse, porque o background anterior não tinha como alterar, né.
É, mas na verdade o que acontece é o seguinte, era pra ser um livro só, salvo engano, sendo que ele,
Nossa, mano, ele errou um pouquinho então, hein, tá igual
senhor,
o Mario.
Não dá, tem que ser mais 3 livros, entendeu? E assim, essa galera escrevia pra caramba, bicho. Você sabia que o Robert Jordan escreveu até um livro sobre Conan, romano
bárbaro?
Ele escreveu uma porrada de coisa. Ele era um escritor muito ativo mesmo.
Mas aí tem um certo erro de cálculo, né? Porque de 14, de
ele
um livro só,
muito
e pra passar pra 14 livros, né?
Tá parecendo... Você não sabia quantas páginas ele queria pôr nesse um livro, cara.
É, isso é igual o Martin, né?
Sabe quantos livros de Conan ele escreveu? Caramba, livro de Conan.
Tem muita gente, por exemplo, também não sabe, mas a trilogia do... Tem muita gente que não sabe, mas os livros do The Song of Ice and Fire era pra ser uma trilogia, né? O George Martin achou que ia ser, depois ia passar pra 4 livros e agora tá 7.
Gente.
E agora ele virou e como acabou dando um estouro e muita gente acabou cobrando ele e tudo mais, então agora ele teve que dar um número realmente fixo e deixou em 7 livros. Se bobeasse, talvez não tivesse dado tudo isso.
Você vai ver, no próximo livro vai abrir com um capítulo de um personagem que você não conhece. Vai sempre ser assim.
Mas
olha, vamos pedir ao grande nosso querido Patrick Huttfuss, não faça isso, não caia na armadilha de publicar. Mas seria ótimo se ele não demorasse uma eternidade entre um livro e outro. Voltando aqui a série, vocês falaram, vamos fazer um podcast só e os outros. Eu vou dizer o seguinte, essa série... Ela, como eu posso dizer, é uma série pra você apreciar ela no tempo dela. São 14 livros e não são 14 livros, são sobre os mesmos personagens. Claro que vai entrar um personagem aqui, vai sair um personagem por lá, mas vocês vão acompanhar os personagens do primeiro livro basicamente até o final. E eles vão passar por uma jornada, literalmente, que a ideia do Jordan começou a escrever o livro, ele disse que ele teve um sonho, uma coisa assim. Ele pensou, porra, e se eu fosse escrever sobre o cara que vai salvar o mundo? mas isso me deixasse louco ao mesmo tempo. Então é bem interessante, tem muita coisa pra se discutir sobre essa série. Vamos ver então o que a gente pode discutir vendo só o primeiro livro, sem eu dar muito spoiler, porque na hora que a gente gravar só o primeiro livro, eu pensei, minha cabeça tava lá pra frente, eu tô lendo o oitavo atualmente.
Nossa.
Então, muita coisa, eu me confundo, peraí, isso começou aqui ou começou lá? Começou aqui ou começou lá? Então,
vamos então discutir ali, então, o livro mesmo em si, então, vamos pros finalmente. Então, você já começou aí dando um certo pitaco aí sobre o que você achou do livro já de início aí? Você quer desenvolver essa ideia? Okay. Como é que foi a leitura pra você?
Cara, acho que foi uma das piores leituras que eu tive em muitos anos.
Caramba, que é isso?
Mas, assim, foi um livro extremamente maçante. Eu não consegui me apegar a personagem nenhum desse livro.
Caramba!
Eu não consegui achar... Olha, tem pouquíssimos pontos que eu achei legal no livro, bem trabalhados. Ainda assim, a grande maioria deles eu já vi em outros lugares, assim, muito, até... Assim, até exaustão de falar.
Na verdade, isso é uma das críticas que eu tenho ao livro. Que
inclusive,
eu tava...
assim...
Cara, eu... teve um... Tem... O livro tem uma pegada que eu olhei e falei, cara, eu já vi... tudo isso num determinado lugar, mas tipo, tudo isso.
Certo, deixa eu fazer uma defesa aqui.
Não. Calma aí, pode ir, Du.
Vai.
Não, Ezequiel, ele tá achando que é só isso, né? Já acabou.
Não. Velho, eu nunca vi clichês usados assim de uma maneira tão... há muito tempo. Cara, eu não consegui ler esse livro de gosto. Eu demorei quase 2 semanas pra ler um livreto de... o quê? 700, 800 páginas? Eu leio isso em 2 dias, tá ligado?
800, acho que tem 800 e poucas páginas esse livro tem.
Mano...
Eu nunca sei quantas páginas tem, porque o Kindle... é sempre o peso constante.
É, cara, mas parecia que tinha 1.600, saca? Quando
só leu porque era pro cast, assim, né? Tipo,
eu só li porque era pro cast. Se não fosse pro cast, eu tinha virado e devolvido esse livro pra você há muito tempo. E teve ainda um amigo nosso que falou, não, dizem que lá pelo terceiro livro melhora.
Caramba, gente, vocês são muito cruéis.
Não fui eu que disse isso, nem o Basso, era uma terceira pessoa.
Uhum, falou. Foi quem que falou foi eis que o nosso amigo que grava aqui com a gente, que falou que o livro engrena mesmo no terceiro, depois do terceiro volume, depois do
primeiro
da
livro
trilogia.
Olha, como eu falei,
cara, uma história que eu preciso absorver 2.400 páginas pra começar ela, meu irmão, existe algum problema aí, entendeu? Existe algum problema aí.
Esse não era o plano inicial do autor, ele não pensou, oi, tudo bem? Eu vou falar aqui com minha editora, que por acaso é minha esposa, e vou dizer que eu vou editar, vou editar aqui 14 livros, certo? Certo. Não, não foi assim que aconteceu, pessoal.
Justamente por isso que eu imagino que
a Mas olha só, deixa eu dizer uma
trilogia
coisa.
Tem que ser estupenda, tá ligado?
Eu reconheço que o primeiro livro tem, assim, umas certas barrigas, entende? É assim, é uma fantasia bem clássica. A princípio, é uma fantasia bem, bem, bem clássica. No começo, você vai ver, esse primeiro livro é realmente uma apresentação dos personagens. Você vai conhecer bem aqueles personagens, porque eles vão estar com vocês. Acontece muita coisa com eles depois.
Então, Ezequias, isso dá pra imaginar só se o cara já tinha na cabeça 14 livros. Porque se você dedica 850 páginas à apresentação dos personagens, aos primeiros...
Cara,
é uma imaginar que... Você tem que imaginar, por exemplo, em proporção, imaginando que isso no livro... normal, em livros normais, você tem... sei lá, 20%, 30% dedicado à apresentação de personagens, o cara, pra ele achar que precisa de 850 pra apresentar pra gente, ele já tava imaginando, então, que ia ter 14 livros.
Assim, não, é uma aventura inicial, assim, nesse... Uma coisa você tem em todos os livros do Wheel of Time, é que, apesar disso, você não vai ficar com aquela coisa inconclusa a cada livro. Não é o Game of Thrones. Leu, termina. Aquela situação, aquele capítulo ali, aquilo acabou. Pode ter um cliffhanger, safado, uma coisa assim, mas aquela situação teve um fim, teve um desfecho.
Não, esse primeiro livro mesmo, ele termina, eles matam, estou fazendo aspas aqui, Tenebroso, cada um deles desenvolve o seu poder, cada um, eu vou embora treinar pra um canto, eu vou voltar pra casa, eu vou sair pro mundo. É. Tipo, todos eles tiveram o seu final. Não de... O único gancho que ficou aí, que aconteceu com, foi com o Bardo. Tirando isso, tipo,
na verdade tem
que vai acontecer. E a faca do Matt.
A faca Caramba. Do Matt, a finalzinho da fala da Moriane, que fala que o Rand vai ser o próximo, o dragão renascido.
Ele é o dragão renascido. Ele ser o dragão já deu pra perceber muito no começo.
Caramba, ele tem cabelo vermelho. E a regra de todo anime é que o cara de cabelo vermelho é o protagonista, né? Geralmente.
Então, nem assim. Por isso. Mas olha... o jeito que foi explicado as coisas, quando o pai dele conta do...
Ele não é filho dele.
Conta que não é filho dele. Eu falei, não, peraí, esse moleque. Começa com o contando a história do último coisa lá, do último cara, né? Tendo flashback. Isso, aí,
o dragão,
né?
Isso. O dragão.
Aí volta pra eles e começa a contar esse menino filho de não sei quem. Ah, e o Tenebroso tá atrás. Eu já matei.
Caramba.
O Rangel que tinha mais destaque, ele é o dragão.
Ele é o principal, né?
Fora o detalhe de, tipo, ele tem a espada. O do arco e o do machado nunca vão ser os principais. O principal é o cara que tem a espada. Isso é muito comum na figura
também. Mas olha só. Uma coisa é a seguinte. Realmente, esse primeiro livro ele começa bem devagar. O autor não tem pressa. E assim, eu gosto muito. Inclusive porque uma das coisas que o autor fez, que o Jordan fez, foi invocar a figura parecida com o Condado. Ele fala que é verdade mesmo. Ele se inspirou mesmo para o pessoal de Dois Rios. É pra aquela... Qual é o nome da vila? É a Vila de Elmond. Elmond Fields. É Campo de Elmond. Aí...
Ele se inspirou na onde? Nesse campo
de Elmond? Se inspirou no Condado.
Não, cara. Não. Eu não queria falar isso. Eu não queria.
Não, você queria falar isso.
Eu não queria. Não. Eu estava me segurando pra não falar isso, mas...
Caramba.
Ele não se inspirou no Senhor dos Anéis... Pro campo
é uma
real.
Sensação, cara. Claro, ele
não,
é uma sensação.
Ele não se inspirou. Ele roubou todo o plot de Senhor dos Anéis nesse primeiro.
Mas inteirinho, assim.
Eu fui o primeiro a ler, porque eu tinha de presente, eu passei pro Du, né? O Du virou e falou assim: olha, me dá um resumo. Eu falei, bem, existe uma maga super poderosa que convoca 4 crianças que moram numa cidade. Num riozinho bem lá no fim do cu do Judas. Separado de tudo. Ela é acompanhada de um ranger. E eles vão ter que ir atrás de uma viagem longa. Porque existe o Tenebroso, que é o Mal Supremo. Que mandou Trollocs e, leia-se, Orcs. E Desvanecidos, leia-se, Espectros Anéis. Atrás deles. E eles têm que ir numa viagem até Praga, que é Mordor. Derrotar o Olho do Mundo ou queimar o Anel.
E tem 9 pessoas na comitiva.
E tem 9 pessoas na comitiva. E um Caramba. Deles morre no meio. E você tem o cara da espada, o cara do arco, o cara do machado. Você tem as ruínas de Moria, que são os túneis lá das passagens. Você tem o Vento Negro, que é o Balrog. Eu juro pra você, Ezequias, quando o Vento Negro aparece nas passagens lá e a Moriane fica pra trás e fala, eu vou segurar porque se encostar em vocês você morre, eu juro, se ela batesse o cachado no chão e falasse, will you not pass, eu queimava essa merda. Eu queimava, eu não terminava de ler. Eu ia até.
Quanto ódio, jovens! Calma, quanto ódio!
Ainda assim, Caramba. Ele matou o velho de cabeça branca e a gente sabe que ele vai voltar em algum próximo livro poderoso, né?
Ou ele poderia muito bem o Bardo fazer a função do Boromir, que era o resistente que não queria continuar a aventura. Que é o cara que se sacrifica pra salvar...
Olha, quanto mais vocês falam isso, mais pessoas. Eu vejo. Olha só, quanto mais vocês falam isso, mais eu vejo. Na altura onde eu estou, quanta coisa aconteceu e quanta coisa saiu do clichê, entendeu? Não, eu posso dar alguns spoilers?
Não pode dar spoiler nenhum, nós estamos discutindo o livro O Olho do Mundo.
Caramba!
Se ele depois, nos outros 13 livros, muda e vem aliens, tá ligado? Tipo, reserva molecada.
Tá bom.
Eu não quero saber, sabe?
Então,
zonas à parte...
O que importa é esse primeiro livro. E a sensação que eu fiquei o tempo todo é, tá, isso aqui é a parte tal do Senhor dos Anéis, esse aqui é o Condado, os 4 garotinhos são um hobbit.
São 3 garotos.
São 3 garotos e uma garota. Funciona meio
com... 2 garotas. Vamos falar dos personagens.
Calma. quatro primeiros, né? Tô falando ali, porque são quatro crianças, né? São os quatro inexperientes, os que não têm condições nenhuma de sobreviver se não tivessem com a ajuda dos outros, né? Por isso que eu tô colocando meio que como são ali os...
Ah, Nynaeve, ela não é muito experiente também, não. Só naquele meio dela.
É, mas puxa...
Mas a jornada também é dela.
É, mas tem comparado com as crianças, ela...
É, você tem o Rand, que é basicamente o Frodo, mas com um pouco de atitude.
Rand? Bem mais atitude.
É, o Rand pelo menos sabe lutar.
Né? Não, o Rand não sabe lutar. Aliás, pra quem nunca soube segurar uma espada, ele matou um Trolloc, né? Tipo, até que fácil.
Eles estão todos aprendendo uma coisa. Ah!
É, você tem o Matt, que ele é uma mistura do Merry e Pippin, né? Ele é o brincalhão, o sarrista, o que não leva nada a sério, que fica... pregando peça nos outros, né? O Perrin é quase como se fosse o Sam, né? Ele é o não. cara que ele é mais... Não. Ele é mais não. calmo.
O Perrin, ele...
Ele é mais centrado do que os outros, né? Ele é mais...
Qual é a definição do Perrin? O cara que sempre sabia que era o mais forte de todos. E por conta disso, ele demorava mais tempo pra pensar fazer as coisas. Porque qualquer coisa que ele fizesse, o Perrin é um cara grandão.
É.
Então, a psicologia dele se desenvolveu para que ele fosse um cara que sempre pensasse no que ele estivesse fazendo.
Mas você tem a Moriane, que é uma Aes Sedai, né?
Aes Sedai.
Que aí ela funciona como o Gandalf, é uma maga extremamente poderosa. Certo?
Aes Sedai, a palavra. É, cara, vocês não se empolgaram não com a mitologia do com todas as referências que tem.
Sim,
caramba!
Sim. Eu achei que o mundo foi
caramba,
muito bem construído.
Esse é um mundo pós-apocalíptico, cara.
Sim, o mundo.
Vocês perceberam isso?
Sim, o mundo é muito bem construído. O que eu estou falando é da história, do enredo e dos personagens, sabe? O mundo eu achei que ele é. Existem. O cara te dá em doses muito assim homeopáticas o como que é o mundo. É numa conversa com algum fulano, é um sonho, é um lugar que eles encontram, é uma lenda. E ele vai construindo... Eu falei pro Du, eu tenho noção que esse puto eu não tô vendo nenhum 1% no mundo que ele construiu aqui.
Ah, não, né? Tá não.
Tem muita ainda coisa do mundo a gente pode até falar depois. Eu acho realmente que é muito bem... Você tem um background gigantesco ali por detrás que você sente que o cara preparou. Eu tô falando é o do enredo e dos personagens. Né?
Caramba,
tá falando...
Voltando a falar dos personagens, vocês não se empolgaram com o desenvolvimento de cada um, porque cada um vai para um caminho bem diferente.
Sim.
Bem distinto.
Ainda assim, não tem como você falar para mim que a Moriane não é o Gandalf cuspido escarrado. Com a diferença caramba, só caramba. Que, finalmente, na fantasia deram lugar para as mulheres, né? Porque o Tolkien é um clube do bolinha foda. Colocam daí as mulheres com um pouco maior de destaque, né? A Eugênia.
Um pouco maior destaque? As mulheres dominam, né? São elas que têm dominam o poder, né? O poder único. Aí, o que acontece?
Magia.
True power, né? Aí, o que acontece? Não é bem assim. Vamos falar primeiro, aqui um parêntese, terminar de falar dos personagens, né?
Sim.
Essa questão da mitologia é muito interessante no livro.
Mas você, o que que ela é? Ela é a figura misteriosa que aparece.
Sim, a gente tá falando da Moriane Sedai.
Isso, que detém um poder absurdo, muito mais do que todos os outros envolvidos nessa Irmandade do Anel aí.
Tanto que ainda assim ela tem que se separar do grupo pra eles poderem fazer alguma coisa.
Como foi com o Gandalf, né? Só naquele primeiro momento que eles... Ou nas ruínas, quando eles fogem, ou quando eles são atacados pelo Trolloc na beira do rio, se eles não se separam, simplesmente não teria aventura, né? Porque ela é muito mais forte. Por exemplo, tem um momento que tá ela com o Lan, né? Que nada mais é que o Aragorn, né?
Um rei que renegou a coroa.
E pra ser um guardião. Onde a gente viu um homem que esconde o seu passado de ser um rei pra ser um guardião? Vamos pensar. Vocês, ouvintes, vocês só têm 14 chances pra falar uma referência disso. Tá? Depois acabou. Mas nesse momento, que eu não lembro qual momento que é que eles estão, o Lando fala pra você, a gente tá cercado mais ou menos por uns 100 Trollocs. E eles falam, tá. Será que eles vão mandar 1000? Tipo, como assim? Quer dizer que sem Trollocs não é um problema, né? Tipo, dá a entender que, não, tá, ainda dá pra gente fugir. Caralho, né? Quer dizer, ela tá num nível muito acima.
Essa é uma obra de high fantasy, né? Fantasia alta. Então, os personagens são assim... Eles não são de primeiro nível, digamos assim.
Ah, não. A crítica não é ela ser super
poderosa.
É ser parecida com o Gandalf.
Eu tô tentando fazer o paralelo. Assim, cara, como a gente sabe muito bem que o Aragorn, o Legolas, o Gimli e o Boromir são nos níveis muito acima do Merry, do Pepin, do Frodo e do Sam.
Mano, é 30-22.
É, quando lançou, assim, oficialmente o RPG dos Senhores Anéis lá, baseado em D&D lá na coisa, eles, se não me engano, Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles começavam no nível 7 ou 8 já. Enquanto o pessoal era tudo nível 1, sabe? E o Gandalf era um mago fodão lá pro nível 15, 20, sabe? A diferença de poder era muito grande. Assim como a gente vê aqui com a Moriane.
Esse é o legal dessa série. É por isso que eu tô achando um pouco difícil pra falar só do primeiro livro. Porque é uma história contínua, apesar dessa aventura encerrar no primeiro livro. Mas vocês estão falando de uma história que eu li há tanto tempo, que foi essa primeira. E os personagens hoje passaram por tanta coisa. Estão tão diferentes no momento do autor. E assim, eles de forma alguma são tão indefesos como eram antes. Como é de se esperar, né?
Sim.
E assim, o que eu gostei muito desse livro, que me fez ler os outros livros, caramba, eu tô no oitavo, né? Foi a questão da evolução dele. Nesse livro já começa isso aí, o caminho que cada um está trilhando. Tipo, as meninas, a Nynaeve e a... Qual o nome dela?
Eugene.
É Egwene.
Eu acho que o G é mudo, viu, cara? Acho que é
eu ouvi uma parte do audiobook. Elas vão passar por uma jornada. São três meninas, na verdade. A Nynaeve, a Egwene e a... Vocês conheceram ela. É a filha da rainha. Qual é o nome dela?
Filha da rainha.
Sim, ela vai ser um personagem muito importante também mais adiante na série. Mais adiante não. Já no próximo livro ela já vai ser mais importante.
Então, em teoria, as três estão indo lá para a cidade da Sadai fazer o treino.
Elas vão passar por... Esse livro tem um protagonismo feminino muito grande. A questão das mulheres só poderem tocar a fonte sem ter a questão
da loucura, né?
Essa é uma história bem interessante. A questão de como esse mundo se formou. Também temos a história individual do Matt.
Vamos voltar, a gente tá nos personagens.
Sim. Né? Você tem a questão da evolução pessoal do Matt, e que é bem interessante, que é aquela figura do trickster, né? Do cara que é o tipo Loki da coisa, o cara que não é pela força bruta, é que é pela cabeça, o cara brincalhão. A gente tá vendo o começo disso aí, aquela questão da maldição dele, que isso vai ser importante pra série inteira. E o Perrin, que é tipo assim, não é um lobisomem, mas é cara que tem uma ligação com o...
É um druida.
Ele é um druida, não troca peles, né?
Ele não... Não, por... mais ou menos, né?
O que está sendo apresentado.
Porque
isso, né? Alguém que tem um contato com o...
Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja um spoiler. A cor dos olhos dele já muda nesse livro?
Já
muda para amarelo, né? Perrin Golden Eyes.
O que é muito também comum em lobisomem, né? Porque os lobisomens normalmente tinham um olho amarelo em contraste com o olho vermelho dos vampiros.
Caramba, assim, a forma como esses caras vão tecer o destino das coisas que estão ao redor dele, deles próprios, é muito interessante.
Tá tudo bem.
A história do Rand como dragão renascido... É tudo menos o meu senhor, meu salvador. É tudo menos isso, cara. Assim, vocês estão falando isso aí... E eu só tô pensando, caramba, como eles eram inocentes nessa época. Como as coisas mudaram mais adiante, sabe?
A gente tá querendo discutir esse livro, sabe? Se ele ficar maravilhoso no oitavo, tipo...
Não, no oitavo desculpa, não, assim.
Sabe? Não adianta.
Então, deixa eu só fazer uma vírgula aqui. O problema, que, tipo, pelo menos pra mim, o grande problema nesse livro todo... O autor, ele tem que conseguir me pegar. Se ele tá pretendendo fazer uma série de 8, 3, 2 livros, ele tem que me pegar no primeiro. E eu terminei esse primeiro livro, eu não quero ler o segundo. Tipo, eu não tenho a mínima vontade de saber como essa história continua. E legal os personagens evoluírem. Eu fico empolgado até de saber disso. Tipo, ah, não, se eu pegar pra ler, eu vou ver a coisa melhorar pra caramba. O foda é pensar com a cabeça de, tipo, eu não tenho os outros livros, eu só li esse. Eu tô curiosíssimo de saber como é que esse livro chegou no terceiro, saca? É. Em venda, que é onde eles falam que é onde melhora pra caralho, assim. Porque eu fico naquela... Cara, eu não me vejo comprando o segundo livro desse. Eu só vou ler o segundo se a gente falar, não, vamos gravar um podcast. Se não, eu não vou ler.
É, por exemplo, eu fiquei impressionado, na verdade, na hora da leitura, era que eu vi esse desenvolvimento todo, depois os personagens, os quatro, principalmente as quatro crianças, cada um deles vai tomar um rumo, né? Você vai ver que é um cara que vai, já tem cada um deles marcado, né? Como o que eles vão evoluir, né? Já tá naquele início ali.
Caramba, esse começo o
que eu fico daí, por exemplo, pensando, assim, aqui no começo eu vejo o pessoal falar, nossa, é um dos livros que revolucionou a High Fantasy, certo? Eu fico olhando, eu fico pensando, falei, porra, como, né? Porque o enredo é cuspir escarrado no primeiro livro, o do enredo do Senhor dos Anéis. Eu não tô vendo, assim, a revolução que eu vejo que existe nesse mundo é esse papel mais forte das mulheres. Mas... os personagens, eles estão nas mesmas trilhas, estão fazendo os mesmos arquétipos. Ah, ele vai quebrar esses arquétipos no terceiro livro. Tá, tudo bem, não importa. Como o Du falou, ele tem um livro pra me fazer ler o segundo. Né? Quando ele lançou, não existia um segundo livro ainda. Né?
Então por que vocês acham que esse livro fez tanto sucesso? Eu achei
porque
uma aventura...
mais mesmo.
Não, eu achei uma aventura muito gostosa de se ler.
Eu também achei gostoso de ler. Algumas partes eu achei interessante.
Cara, sabe? Mas
eu não sei aonde que tá a grande revolução, sabe? Eu entendo, por exemplo, George Martin fez uma baita uma revolução na forma de contar fantasia, certo? Você pode falar, ah, não gosto mais dele, o cara se vendeu pra fazer enredo, mas não importa. O primeiro livro dele é inegável. O cara muda muito da forma como a gente conhecia os livros de fantasia, principalmente os livros de fantasia medieval. O Patrick Rothfuss, eu vejo que ele tem um trabalho na escrita e uma brincadeira com os clichês que ele quebra também muito do High Fantasy, apesar do herói dele a gente saber que é literalmente um cara de capa e espada.
Capa mentiroso de capa e espada.
Mas... É, e aí eu falei, tá, nesse o cara tá me apresentando uma aventura que é simplesmente a aventura que iniciou o gênero de High Fantasy, que é o Senhor dos Anéis. Você tem 9 membros na trupe, um mago fodão, um ranger que é rei, na verdade, mas que esconde a origem dele, 4 crianças, né, 4 iniciados nessa história que vem de um mundo cofim que não tinha ligação nenhuma com isso, tentando derrubar o grande mal que está para surgir, que já foi derrotado anteriormente, né, numa era anterior,
caramba,
e que agora está ressurgindo.
Vocês estão com uma visão muito... Claro, esse é apenas o começo da história. Tudo bem, todos os argumentos de vocês são válidos. Mas uma coisa é certa. Mesmo assim, mesmo com essas críticas, é uma aventura legal de se ler. E é interessante a gente falar do mundo que está se passando. Vocês só estão focando nesse lado ruim.
Não, a gente pegou a primeira parte, né? Falou assim, ó, vamos falar então do enredo e dos personagens. Certo? O enredo dos personagens... Pra mim aí, eu não tô vendo aonde tá vindo a genialidade e a revolução da literatura fantástica.
Ah, eu não
digo... Tá na capa, né, do livro, se você lê, entendeu?
Caramba, o livro tem dizendo que ele é genial e fantástico. Sim. Eu acho que esse livro é uma evolução da High Fantasy. Eu acho que esse é o livro proto-High Fantasy, entendeu? Uma boa High Fantasy de qualidade. Mas é High Fantasy, ele não vem revolucionar, eu acredito, assim. Ele vem melhorar. E melhorou substancialmente. É, muitas coisas interessantes. vocês falaram tanto que isso é uma cópia do Senhor dos Anéis, mas assim, vamos falar um pouco sobre o mundo e sobre a história que se passa? Eu acho que esse é um dos pontos altos deste livro.
Eu acho que é o único ponto alto desse livro, cara.
Caramba, eu gosto tanto da evolução desse... Eu gosto muito da evolução dos personagens, como eu já frisei aqui, do modo como eles foram apresentados nesse livro, porque isso é importante. São personagens que você vai passar muito tempo com eles.
Uhum.
Então, a história do mundo é muito interessante, cara. O sistema de magia é um dos mais elegantes que existe. Em toda fantasia que eu já li, esse é um dos sistemas de magia mais elegantes que eu conheço. Eu acho bem legal.
Bem, no primeiro livro não explica nada sobre o sistema de magia deles.
Não explica. Ela só fala não. Que a...
Mas peraí, a Nynaeve começa a ter aulas com a...
Não.
Ela não, começa... só a Gwyn tem diálogos com ela escondido.
Nynaeve encontra-se com a Moiraine depois de eles terem se separado da cidade.
A única coisa que eu sei sobre a magia é que a Moiraine não pode ser alvo das próprias magias. Certo? Ela não. Aquela coisa de. De recuperar fôlego, né? De retirar cansaço, curar ferimentos. Ela não pode ser o próprio alvo. Ela tem. Ela tem um certo limite de vezes que ela pode fazer, né? Mas isso é algo já básico de todos, essa limitação, né, de eu vou ficar fadigada, tudo já é básico de todos, né?
Acabar a mana, sempre.
Acabar a mana.
É mais por exaustão.
O início de todas elas, ela conta só como a primeira vez que elas descobrem do dom, que é quando você quer muito alguma coisa. É a única coisa que... São as únicas três coisas que citam sobre magia. O restante, pra mim, é tão...
E descreve magia, né? Ela solta raios, ela... Usa uma magia de ilusão pra ficar gigante. Ela usa névoa pra se esconder.
Ah, sim. Mas eu tô falando, do sistema, do tipo, eu não sei como essa magia funciona. Eu só sei o que ela faz.
Ela só diz que ela toca a fonte verdadeira lá.
Bom, isso. E a questão do homem não poder usar magia? O que é que vocês entenderam?
Que eles podem usar magia, eles só piram.
É, que eles enlouquecem.
Por quê?
Não é dito, ele só dita só que eles
enlouquecem. O prólogo do livro é sobre isso.
Sim, o prólogo justamente. Já conta o cara que perdeu já todo... já perdeu a sanidade, inclusive destroçando a própria família. Porque ele não pode, ele não consegue tocar o poder único, ele não tem controle. Aquilo ali, ele absorve demais aquilo ali e ele não consegue ter controle. E a mente dele cede. Né? Mas...
Caramba, vocês não pegaram a história do Leo Staring? Vocês não relacionaram com... O que aconteceu, o que está acontecendo, a necessidade do dragão reaparecer, nada disso.
Nesse primeiro livro, já dá para fazer toda essa relação?
Sim, porque a Moiraine está atrás dele. E não, qual é a mitologia atrás do dragão renascido?
Em teoria, a gente nem sabia que a Moiraine estava atrás dele.
É, não, a gente fica sabendo no final, sabe no final que... do livro, mas a gente nem sabe que ela estava atrás do dragão. Ela pelo menos nos passa que... O Tenebroso quer eles, e por o Tenebroso querê-los, eu quero eles mais, porque eu quero me impor entre eles e o Tenebroso. Depois a gente descobre que também é um plot twist, também, tipo, a lá, Ruff Gunner, né? Que no finalzinho você descobre que o cara, na verdade, que o cara tá tentando impedir de acontecer, é ele que vai trazer, né? Que é o Renascimento do Dragão. Só que ainda eu não consigo afirmar que o dragão se é uma coisa boa ou não, o Nascimento do Dragão.
A profecia do dragão vocês não pegaram?
Não. Se nascer o dragão é uma coisa boa ou ruim, cara, não consigo afirmar só com a leitura
disso. Caramba, eu tô com uma dificuldade, porque, como eu disse, faz um tempo que eu li, e quando eu li os livros, eu li um atrás do outro, sabe?
Você conseguiu pegar alguma coisa do que se o dragão é uma coisa boa ou ruim?
Caramba, eu não vou contar a história todos pra vocês, não, mas eu
imagino
acho que a mitologia...
que dá pra resistir ao poder, à loucura. Porque existiam os caras que existiam antigamente, algo aconteceu, o Tenebroso, o que for, e eles não conseguiram resistir mais.
Caramba, é difícil falar sem dar spoiler.
Então,
eu não sei o que é spoiler.
Talvez a gente consiga.
Eita, eu não sei exatamente o que é spoiler. Nossa, eu não lembro se isso ocorre mais adiante. Pra mim, isso era explicado logo no primeiro livro, o que é que era o Dragão Renascido, o que é que
estão
atrás. Não,
aliás, o Dragão Renascido, eles só ficam falando que... Ah, esse é um dragão falso. Ainda não teve um dragão de verdade.
A questão é a seguinte, então eu vou explicar. Vocês não pegaram isso, não. Eu lembro que eu acho que eu peguei isso no subtexto. A questão é que existe
Não tem, cara. suficiente. Olha, eu com o Du é calejado de leitura.
Caramba, agora eu não lembro se eu... Cara, dá pra perceber, cara, o que, que é essa lenda. Mas enfim.
Você pode dar o spoiler pra gente, eu não vou
então,
ler.
Então, olha, depois, a história...
Depois eu vejo se eu deixo isso no cast ou não, mas... Eu falo pra você, cara, que do primeiro livro não tem como saber disso. Não
caramba,
tem...
gente.
Você pode teorizar, mas dali não tem nenhuma nada pra você afirmar.
Olha, assim, em primeiro lugar, eu tô achando difícil, porque por conta justamente disso. Eu li os livros de uma vez só, me empolguei tanto lendo eles. Sim, o primeiro livro, ele é bastante simples. Ele é uma aventura. Nada mais do que isso no começo. Mas ele vai dar o sedimento e o fundamento pra uma saga épica. Mas assim como você tá correndo, você começa você tá no seu carro, você tá acelerando, você nunca começa a velocidade máxima, você vai acelerando devagar e com segurança e esse livro faz exatamente isso. As grandes viradas e as grandes e os grandes eventos que acontecem na saga, que é verdadeiramente uma saga, eles são extremamente bem construídos. Nada é por acaso. E assim, existem poucas séries literárias que fazem isso. Até por conta do tamanho, mas não só por conta disso. Por conta do desenvolvimento, que é muito bom. Não há pontinha solta, sabe? Não é o George Martin. Todo personagem aqui é muito bem desenvolvido. Mas assim, se vocês não pegaram, não sacaram essa questão do dragão, eu vou contar aqui. Isso não é um spoiler grande, porque isso é, na verdade, é o pano de fundo de toda a história. A questão é o seguinte, que existiu no passado uma guerra contra o Tenebroso.
Sim.
O que acontece foi o seguinte, isso, mais detalhes são passados a cada tempo.
É, que ali eles falam uma que guerra, a Sadai conseguem...
Uma época das lendas, entendeu? Se chama assim. O que aconteceu foi o seguinte, teve essa guerra contra o Tenebroso, que o cara que liderava esse aí era o Aes Sedai mais poderoso de todos. Olha o pronome que eu tô usando, o... Na época existia homens e existiam mulheres que faziam isso livremente e tal. E em uma época das maravilhas, assim. Que dá pra pensar que seria mais ou menos o nosso futuro. Como se as pessoas tivessem descoberto como utilizar um certo tipo de poder. O True Power, né? Como é que eles chamam em português?
Poder único.
Poder único. Aí, o que acontece? Wand Power. True Power é outra coisa que eu não vou tocar agora. O que acontece? Aí eles acham... Eles vão lutar contra o Tenebroso, só o que acontece. O Leo Staring, que era chamado Dragão, ele é o cara que vai lacrar lá, junto com mais 100 pessoas, 100 outros, só me engano são 100, é esse número mesmo, que eles vão lacrar o Tenebroso. Mas o que acontece? Eles tiveram uma discussão lá com as Aes Sedai mulheres, e houve uma divergência lá, e o que acontece? Eles foram sozinhos fazer isso aí, elas foram fazer outra coisa. Outra missão lá importante. E o que acontece? Eles conseguiram selar o Tenebroso.
Mas o lacre não foi feito com as mulheres junto? Porque
não,
o olho do mundo, a Moriene fala que foi necessário tanto os homens quanto as mulheres
para poder fazer o lacre. O movimento final do lacrar deveria ser feito com todo mundo, mas só foi feito com os homens. O que acontece? Foi lacrado? Foi. Mas em contra-ataque... O Tenebroso, em inglês, é muito mais sonoro, é The Dark One, né? Ele, como é que eu posso dizer? Em inglês é Tainted, ele polui, ele amaldiçoa, sabe? A parte masculina da magia, o Saidin.
Uhum.
Aí o que acontece? Por isso que todo homem que nasce e pode tocar a fonte, a parte masculina, eventualmente vai ficar louco por conta desse contato com o Tenebroso.
Sim, isso eles explicam lá quando eles estão falando, aí, inclusive, da viagem pelas passagens lá pelos portais. Eles falam que foi um dos... que ali os homens chegaram aí pros refúgios, né, pra tentar se purificar e tudo mais.
Se você é um Tenebroso, se você é um homem e que toca a parte masculina, o que vai acontecer com você? Você vai ficar louco. Aí o que acontece? As Aes Sedai, desde então. O que acontece depois, uma coisa que eu tenho que voltar atrás, é que depois que houve a queda do Tenebroso, eles conseguiram selar o Tenebroso, mas os homens ficaram todos loucos e eles, por conta disso, quebraram o mundo, digamos assim. Racharam o mundo ao meio. Os continentes mudaram de lugar. Houve uma ruptura.
Isso é contado.
O motivo de você ter o cataclisma foi por conta da parte masculina da magia, o Saidin, ter ficado maluco, louco. Aí houve isso aí. O que acontece? As Aes Sedai, desde então, elas fizeram um acordo, um pacto, e uma das coisas que elas fazem é todo homem que ela que descobre que tem isso aí, eles tiram a magia do homem. É como se eles fossem castrados de uma coisa deles. Agora o verbo eu não lembro.
Eles são amansados.
Eles são amansados, isso. Aí o que acontece? Esses caras perdem a vontade de viver eventualmente e às vezes acabam morrendo cedo, assim, ou se matam. Porque é como se você tirasse um senso, uma coisa que é tão intrínseca sua que isso perde a vontade de viver. Aí o que acontece? Todos os homens que as Aes Sedai encontram que tem isso, eles vão e pau, vão e amansam. Só que a lenda diz, a profecia, aliás, diz, e que não é só a profecia de um local, todo o povo de todas as terras aí desse mundo tem uma profecia similar, que o dragão renascido, ou aquele que vem pela manhã, ou tem vários nomes pra ele, que ele vai retornar. E esse cara vai ser um cara que vai tocar a fonte, entendeu? Que vai tocar a tá. magia.
Até aí, e, ok. Até aí seguinte, todos nós pegamos... Até aí isso tudo não está sendo
ela
dito.
Ela está escondendo, entre aspas, o Rand, fazendo essa coisa na baixa, porque ela não foi lá com as Aes Sedai. As Aes Sedai são pior do que o Vaticano, na Idade Média, entendeu? Elas têm muita força. Aí o que acontece? Ela está levando o Rand para ver se ele cumpre aquela missão. Para ver se ela pega ele primeiro. Porque outras Aes Sedai provavelmente iam simplesmente querer amassá-lo por medo. E aí? Só que a profecia diz que o dragão renascido vai salvar o mundo. Só que, ao fazê-lo, ele vai quebrá-lo. Entendeu?
Na profecia vai... não tá isso. No primeiro livro, pelo menos, não. O primeiro livro fala que o dragão renascido será o homem que tocará o poder único. Certo? E o pessoal morre de medo, porque até onde deu pra entender do que eles falam pra gente, é que o dragão renascido é o líder do exército do Tenebroso.
Então, você...
É isso que é colocado no... Pode ser que essa profecia
mude. O Tenebroso, ele quer o Rand pra ele, entendeu? Por isso que tá o tempo inteiro, ele não quer usar séculas do Tenebroso, que agora o nome me escapa, como
Desvanecidos.
Isso que eles chamam de Desvanecidos, né? Eles querem alguns. Eles nunca trabalham juntos, praticamente, esses Desvanecidos.
Isso trabalham... ficou bem claro também. Eles querem pegar o Rand. Tem muitos daí que falam que quer levar ele vivo. E tem muita gente que tá com inveja dele que quer matá-lo. Porque ele vai ser o cara mais querido do mundo pelo Tenebroso, entendeu?
Entendo. Então, esse cara vai ter que fazer essa aí. E a série é... Como você disse, não é bem um paralelo do Senhor dos Anéis, mas a série é o Rand tentando não fazer uma comitiva, mas tentando juntar o mundo inteiro contra o Tenebroso. Sendo que é uma coisa extremamente difícil de ser feita, sabe? Extremamente difícil de ser feita, e é um personagem que vai estar extremamente solitário nessa série. Vai acontecer muita coisa com ele. E os personagens ali, cada um deles, principalmente os três rapazes, eles têm uma coisa especial em cada um deles, porque a gente tem toda essa mitologia da roda. A roda de tecer um tecido. A roda do tempo, não só porque é uma coisa redonda, que o aro sempre vai estar em cima, depois vai estar embaixo, mas também do que tece. Entendeu? Então diz que essas pessoas especiais que fazem o fio da realidade, da história, não... mover para um lado ou mover para um outro, de escapar da agulha, digamos assim, do qual é o nome da máquina que tece?
Tear,
entendeu? Sabe, o tear é aquela coisa que todos os fios vão para o mesmo lugar ao mesmo tempo, vocês já viram? Então, o Rand, o Perrin e o Matt, eles são o que chamam de Taviren, que eles são as peças que, em vez deles serem moldados pelo destino, eles vão moldar o destino.
É isso, aquele... Ai, eu não sei que criatura é. Parece um Tauren, né?
O lobo, aquele... lá, rapaz lobo.
É um loyal?
Isso, que ele parece um... Eu imaginei ele um Taurin quando eu fiz a descrição.
É como se fosse um... É um ogruzão, um cara bem grande, é. Mas...
Ele que dá essa explicação, né, do... Taveren aí, do...
Taveren, aí eles três... Por isso que, assim, as coisas vão se juntando ao redor deles, assim. E é muito interessante ver isso acontecendo, porque, assim... A partir do momento que o Randy descobre que ele é o Dragão Renascido, eles passam... Tem todo o processo do que ele vai fazer com isso aí. E vai ter um bocado de ameaça interna, externa. É bem legal.
Não, tudo bem. Isso ainda nos outros livros, né? Por exemplo...
Então, esse primeiro livro é um grande começo que você vai ver como as coisas começaram. Claro, mas aqui é como as coisas começaram no começo.
Primeiro livro.
De fato, a série Roda do Tempo, ela vai, às vezes, sofrer de alguns clichês. O primeiro livro, vocês estão... batendo a tecla muito forte aí, que é uma cópia do Senhor dos Anéis.
Eu quero ver você falar que não é, cara. Eu quero que você provar que não é.
É, cara, é muito inspirado, mas assim...
Só com o primeiro livro. Não adianta vir falar, lendo os oito você percebe, não. Só com o primeiro livro.
Quanta raiva, Jorge Padrão. Lembra-se que a raiva...
Não, é cara. Não é
raiva, é decepção.
Foi decepção foda, cara, porque eu escutei tanta gente falando... Né, tão bem do livro, eu falei, cara, e depois eu escutei, principalmente gente que falava assim, não, porra, você vai ler tal livro, é cheio de clichê, você tem que ler algo que tem um frescor novo, um frescor que traz algo novo, que traz algo diferente. Aí eu olhei e eu falei, cara, ainda mais que eu tinha relido O Senhor dos Anéis, que foi ano passado, Duco, que eu comentei com você que eu li?
Foi ano passado ou começo desse ano, mas acho que foi ano passado.
Caramba, eu li O Senhor dos Anéis há muito tempo atrás.
Eu tava não recente.
Eu li há 3 meses, cara. Eu sei do que eu tô falando.
Eu olhei assim, eu falei... Tá, o mundo, eu sinto que existe uma construção... Não sei daí do que você achou disso, mas... A gente não conversou sobre isso exatamente. Que eu acho que você vê que realmente o cara preparou um background gigantesco por detrás. Você percebe que existe muito mundo pra ser mostrado.
Sim. Você vai explorar, inclusive como eu tô mais adiante, eu amo uma função que tem no Kindle, que é o X-Ray, que você clica no nome de uma personagem ou de um local e vai aparecer a referência do que é aquilo ali. Porque depois de 9, 8 livros, é muita gente, são vários povos, vários locais que você vai passando. Mas assim, enfim, vamos focar nesse primeiro livro.
Sim.
Já que vocês estão... Aí.
Então aí eu não sei daí do que você viu a respeito do mundo, assim, você achou que foi bacana, se não foi?
Cara, o mundo, eu senti ele um mundo medieval com uma diferença que eu achei muito legal, que são as Sedai.
Uhum.
Tipo, eu gostei dessa ideia, de tudo que gira em torno disso, só as mulheres dominam a magia, os homens piram se usa, elas são focadas no vento, na... água e na luz, enquanto o homem é pedra e fogo.
Os homens são mais fortes que dominam. É assim. Todos podem tocar basicamente tudo, mas assim, as mulheres às vezes têm
mais afinidade.
Em pontos, e até entre as mulheres mesmos, as Aes Sedai são extremamente divididas, sabe? Assim,
sim. Então, já deu pra ver lá a vermelha, assim, né?
A vermelha e azul, entendeu? Já mostrou.
Azul, porque cada um vai representar uma Adia. Um espectro, assim, das Aes Sedai. Entendeu? E olha só que legal. Vocês não perceberam, não? Outras referências, já que vocês vão dizer que Roda do Tempo é uma cópia do Senhor dos Anéis, vocês não vão dizer também que é uma cópia da Lenda de Arthur também, não?
Arthur, por que eles buscaram Graal?
Moriene, lembra quem? Vamos lá.
Morgana?
Ah, cara, não.
Tem uma pessoa chamada Morgase. Tá, Egwene.
Mas aí...
Ah, não, aí...
Randy é quase Arthur. Tarvalon.
Porra, não, para.
O Randy até é quase Arthur? Isso aí eu não ligo.
O Randy é quase Arthur? Da onde?
Dá pra fazer uns anagrama louco aí.
Dá pra fazer uns anagrama louco aí.
Mas, não, até aí, isso aí não me incomoda.
Ah,
isso
tá,
aí,
tipo... Randy e Arthur tem A e R. Então, eles são
parecidos. N.
Ah, tá.
Arthur não tem N, não. Corta isso aí.
É,
mas enfim.
Arthur não tem N, mas tudo bem.
Não, tudo bem. Esquece, corte.
Porra. Mas até isso aí eu não vejo tanto problema, esse tipo de inspiração de coisa.
Não, pra mim não é problema.
É.
Pra mim não é problema, pra mim só não existe.
Não, mas mesmo que existisse, principalmente em nome. Nome é o que mais se repete por aí, é difícil ficar criando nome, pelo amor de Deus.
Caramba, tem vários aspectos aí da lenda arturiana também.
Mas é que a lenda de Arthur tem aquela ideia da quest, da espada mágica, porra, isso aí, toda aventura vai ter, não tem jeito.
Caramba, velho.
Só o Senhor dos Anéis tem isso, tá ligado?
Eu digo uma coisa pra vocês, olha, não desistam dessa série. Não desistam dessa série. Porque vocês estão perdendo uma das coisas mais importantes na fantasia. Essa é uma série que tem um fandom, e não é por acaso.
Eu sei que tem um fandom gigantesco. Eu tô justamente aqui conversando com vocês, Ezequias, pra tentar entender o porquê que... Da onde que existe esse fandom. Porque até então, a não ser que for aquelas coisas, sabe, igual a gente vê às vezes que determinado YouTube arrebenta sem você saber o porquê, sabe?
Tipo, não é sem saber o porquê, não.
Porque eu tô fazendo um esforço, cara. Eu fui atrás, como vocês viram aí, eu fiz a minha pesquisinha sobre o autor, fiz a minha pesquisa sobre a série, eu li certo livro, passei com o Du, discutimos junto antes de fazer o cast, né?
Isso vocês ainda alimentaram o ódio de um de outro.
Não, ao contrário. Você não tem noção de quanto que eu estou suavizando o Du, entendeu, aqui. Se dependesse só do Du, esse cast nem seria gravado.
Não.
Tá ligado? Eu tô fazendo o contrário aqui, Ezequias.
Eu estou em melhoria aqui, pessoal.
Mas você é um profissional em defender as pessoas, cara.
Mas eu vou dizer, mas livro não precisa de defesa. O livro precisa você, escritor não, você leitor, goste dele ou não. Assim, eu gostei, muita gente gosta da Roda do Tempo. Mas assim,
tem gente que gosta.
Se a pessoa não gosta...
Tô tentando entender.
Se a pessoa não gosta, assim, é nada a ser feito. Não, mas isso é natural, galera. Série tem o defeito de ter alguns clichês, assim. O primeiro livro, vocês estão dizendo, é carregado de clichê. O autor, em algumas coisas, é um tanto conservador. Por exemplo, até por conta da formação dele, você percebe que, às vezes, ele é muito pueril em algumas coisas, sabe? Às vezes ele é muito, toca em alguns aspectos de uma maneira que você tá muito acostumado com o Martin, sabe? O Martin é aquela coisa que toda cidade tem um prostíbulo, entendeu? É toda aquela pessoa, todo mundo é escroto no mundo do Game of Thrones. E é tipo um choque, às vezes, você chegar num mundo desse, que é um mundo de fantasia de verdade.
Não, sexualidade quase não existe nesse mundo.
Vai existir sim, e eu posso dar um spoiler pra vocês?
Não.
Tanto que uma das conversas
Posso dar um spoiler?
Ezequias, não, a gente tá falando que não, cara.
Tá certo, ok.
Tanto que uma discussão que eu e o Bass tivemos muito do livro foi a idade dos protagonistas, porque eles, ao mesmo tempo que são jovens inocentes demais, beira criança de 12 anos... Outros momentos, tipo, não, porque eles já estão quase em idade de casar, ou já estão passando da idade de casar.
Caramba, o Friend ia casar praticamente no outro ano, ele ia ser prometido lá, aquela menininha, entendeu?
Porque ao mesmo tempo, eu na verdade fiz essa dificuldade, tá falando pro Du, em determinar exatamente qual que era a idade deles.
Caramba, tem dizendo, a Gwen, ela tem tipo uns 20 e alguma coisa, os meninos têm eles têm mais de 15, cada 15, 18, por aí.
A gente nem tá falando nesse sentido deles dizerem ou não, mas da atitude deles, entendeu?
Caramba, eu não tô falando da certidão de nascimento, eu tô falando da mentalidade que eles apresentam, entendeu?
Mas eles viveram a vida inteira numa vilazinha, cara. Olha só, uma vilazinha extremamente conservadora. As mulheres prenderam o cabelo, a cerimônia de passagem, entendeu? Uhum. É um lugar extremamente... Você vai ver que tem é um lugar, assim... Talvez se aproximaria do que era uma época, de repente, medieval mesmo, entendeu? Existe um conservadorismo de verdade mesmo ali.
É, mas o que eu tô estranhando...
Isso vai chocar mais adiante o próprio Randy.
O que eu tô falando, Ezequias, não é a respeito do conservadorismo. O que eu tô falando é justamente que fica oscilando entre momentos que eles são muito pra frentex, entendeu? E momentos que eles são muito conservadores. É isso que eu tô falando, que eu tive uma dificuldade pra determinar a idade. Ao mesmo tempo...
Tipo, no momento que a Min meio que dá em cima do Range, ele vira e sai correndo, saca?
Eles são muito bestões aí no começo.
É, mas sabe, aí você tem aquela questão de que, eles estão com idade pra casar. Tá, ok. E aí você vê depois os três falando, ai meu Deus, essa é uma mulher, eu não sei o que fazer agora com ela.
Tipo... Não, a Egwen, ela estava na época de começar a pensar nesse tipo de coisa, sabe?
É, então, estou falando, em alguns momentos eles já parece que eles já estão na época de fazer isso, em alguns momentos eles têm um comportamento que eu tô esperando de garotos, entendeu? Tipo, de 9, 10 anos, sabe? Só falta falar, tipo, ela é menina, tipo, sai daqui, ela é nojenta.
Você vai ter uma piada em toda a série do livro, que é o seguinte, que o Randy e o Matt e o Perrin, eles... ele, às vezes ele não sabe lidar direito com as mulheres, isso é verdade.
É, e, assim, inclusive,
cada um deles,
inclusive tem uma pensa, cena muito, muito bacana que eles falam, ah, eu gostaria de ser o Perrin porque ele sabe
lidar com as mulheres. Aí o outro, eu queria ser o Randy, Randy sabe lidar com as mulheres, aí o Perrin, então quem sabe lidar direito é o Matt, e o Matt, ele, nenhum deles admite que sabe lidar ou que não sabe lidar com isso aí.
É, mas o que eu tô falando pra você, é estranho isso, por exemplo, em algum momento eles...
Cara, isso é uma piada.
Fazer uma aventura de estar prontos para sair do local deles, de entender que eles precisam sair, porque eu quero levar isso para longe para não atacar os meus entes queridos. E outros, você tem o Randy correndo de, ai meu Deus, ela quer me beijar. Tipo, sabe? É isso que eu falei, que eu fiquei com uma certa dificuldade em determinados momentos de determinar. Tanto que eu virei e falei pro Du. Du, eles me parecem que eles teriam que ter aquela idade típica de aventureiro de RPG, 15, 16 anos, pra você começar.
É por aí que eles têm a idade deles.
Em alguns momentos eles se apresentam como se eles tivessem 10, 11. É isso daí que eu... Não é um... Não tô falando que, ai meu Deus, isso estragou a minha... Não, não estragou. Não. Tô só falando que é um ponto que eu observei no livro.
Outra coisa, além dessa coisa da estreia que eu achei bem legal, como funciona tudo, foi o plot do Matt. Do Matt não, desculpa. Do
Perrin.
Perrin.
O macho do Perrin eu gostei.
É, que é o dos lobos. Aquela ideia que a gente colocou, né, Bas, como druida na nossa conversa particular, eu achei muito legal a ideia do companheiro, do vínculo com companheiro animal e não sei o que lá. Eu achei mais ligado à natureza. Eu achei isso bem da hora. Em contraste com ele ser o cara grande do machado. Eu achei que isso funcionou muito bem no livro. E dos personagens, foi o único que eu achei que teve um plot interessante nesse primeiro livro. Se depois o que vai acontecer, não sei. É. Mas nesse primeiro livro foi o único que eu falei, caralho, eu quero saber o que está acontecendo com ele. E foi um dos que foi muito mais rápido, porque quando ele chega na vila do... Na vila dos... Que seriam os ciganos do mundo lá, meio que foca bem mais nessas bobeiras de... Ah, meu Deus, a Egwene tá... Egwene?
É,
tá dançando com o cara, mas ela não gosta do Randy. Eu não sei lidar com mulheres. Isso eu achei muito chato. Tipo, nesse momento, por exemplo, eu falei, caralho, que quebra de clima, eu não quero saber isso. Eu quero saber o que vai acontecer com ele, com essa porra desses lobos. E demora muito pra pegar isso de novo. Quando pega, ele já encontra com todo mundo e para de trabalhar, porque ele sai da floresta e perde o mestre dele. Também é outro que eu acho que não morreu, vai voltar depois.
É, eu gostei porque eu tava gostando, já tava gostando bastante do Perrin. Só que eu sentia que ele era o mais apagado de todos.
É, ele não tinha destaque nenhum até aquele momento, né?
E aí eu gostei muito daí quando aconteceu isso, porque eu olhei e falei, caraca, mano, tipo, deram um plot pro cara. Sabe, tipo, aquela coisa do ator, deram uma linha de fala finalmente pra esse puto, né? Tipo, ele vai ter um plot dele.
É aquele ator bom, já passou meia hora do filme e não falou nada ainda. É, caralho, o que vocês vão fazer com ele?
É, porra, vocês trouxeram o puto pra quê, tá ligado? Tipo, pra ficar de plateia, né? E aí eu gostei quando ele teve daí esse... Todos eles você sente que existe um...
mini-plot.
Existe um mini-plot, né? Você tem o Matt com a história lá da daga lá da maldição, que ele pegou, porque ele é um cara muito ganancioso, que é meio que um lance de muito suave de corrupção do anel. Você tem a Egwene, que ela vai ser uma... A Aes Sedai, talvez.
Provavelmente, né? A mais poderosa em muitos anos, segundo.
Aham, sempre profecias, né? E você tem daí o Perrin daí, que tem S com os lobos, né? E o Matt com a história do...
Randy.
O Randy com a história do
Tenebroso. Você esquece da Nynaeve, né?
Cara, eu achei ela tão chata, mas ela tão chata que... Eu odeio esse personagem teimoso babaca, tá ligado? Ela parece um adolescente escrito, assim. Tudo era pra cutucar o coisa porque ela está apaixonada por ele. É, quando você tem 12 anos, você faz isso, realmente. Eu achava aquilo muito chato, cara. Tipo, ah, não, mas eu provei pra ele que eu sei rastrear melhor que ele. Oh,
é, né, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, né?
É, você tem magia. Não, não tem. Você fez isso. É, mas não é magia. Porra, moça, sério?
É tecnologia. Tipo,
você não entende, você vai falar não só pra ser babaca, tipo, sério?
Eu sei que você tem, você sabe que eu sei que você tem, e eu sei que você sabe que eu sei que você tem, e ainda assim você quer discutir, né?
Tipo, porra, vamos, você já tá com 20 anos, moça, já era pra parar com essas brincadeiras bobas. Já precisa ter casado e com três filhos nessa
sociedade. Vocês parecem que não pegaram a noção que esse mundo foi pro caralho a primeira vez por conta de magia. As pessoas têm medo disso.
Não,
as pessoas não têm universidade.
A gente pegou muita noção disso. Não, mas é que a gente pegou assim. Tanto que a gente vê que eles não falam, em momento nenhum ela fica falando pra não conte pros outros que eu sou Maia Sadai, né? Ela é uma bruxa que vai, sabe, destruir tudo e só trazer, e só vai encher sua boca de cinza, né?
Eu entendo um pouco claro. O medo dos meninos, sim. Mas ali no caso, meu, você faz, você sabe, tá provado. Tipo, vamos aprender a controlar isso pra você não fazer merda? Só vamos ser racional, você é uma adulta. Eu entenderia a Egwene ter esse problema, tá ligado? Essa personalidade na Egwene, pra mim, faria muito sentido. Porque ela é uma adolescente.
Ela agora, não é a sabedoria da vila, né?
É, agora na adulta, isso me incomoda muito, tá ligado? Porque parece muito, tipo, eles querem dar uma... O autor tá querendo dar uma rejuvenescida nela pra ela se encaixar com o resto do público-alvo.
Porque eu, na minha cabeça, pelo menos, eu imagino que na Eve lá tem uns 30 anos.
Ela tem uns 20 e poucos, vai. Ela é muito nova pra ser uma sabedoria. 30 e pouco teria...
Imagino que uma sabedoria já é pra ser, tipo, uma anciã, né, que eles estão falando.
Mas esse é o ponto. Ela é muito jovem pra ser uma sabedoria, mas ela é uma sabedoria.
Mas ela tem quanto? Ela teria uns 30 anos?
Não, ela tem uns 22 a... Nossa. 24 anos.
É, ela é muito poderosa. Ela tem uns 5, tá ligado?
É, eu não lembro exatamente a idade da... Mas ela é mais velha da garotada ali. É, o que mais, gente? Vocês estão aí destilando... O seu ódio.
Não, eu falei duas coisas que eu gostei no livro.
Os sentimentos que eu gostei tanto desse livro.
Eu falei duas coisas que eu gostei no livro já.
Nossa, que decepção. Vocês não gostaram do livro, eu achava que vocês iam gostar. Eu gostei tanto.
Cara, eu gostaria muito de ter realmente gostado de verdade. Além do mundo que eu senti que ele construiu, eu vi que a escrita dele, ele desenvolve bem a parte de escrita, pelo menos. Não é uma
tanto problema na escrita dele, foi onde eu achei mais...
Ele sério? Você achou o quê? Você achou maçante?
Maçante num nível, assim, como eu disse, eu leio geralmente no carro. É, quando eu tô esperando pra sair de um cliente, às vezes eu fico tipo uma hora e meia no carro parado. Eu peguei um momento, eu tava ouvindo rádio, porque eu não, e com o livro aberto na mão. Isso nunca me aconteceu.
Não, eu sinto que tem algumas barrigas assim no livro, entendeu? Mas não achei a narrativa ruim.
Eu achei a narrativa muito ruim, os diálogos também não me pegaram muito.
É, ele carece um pouco pra mim de uns diálogos um pouco mais marcantes, sabe? Você tem algumas... Você tem alguns diálogos bons, por exemplo, eu me lembro bem da Mary do... Da Mary... Do Perrin. Uhum. E da... Eugene?
Egwene.
Eu me lembro bem do Perrin da Egwene, quando eles estão junto com aquela tribo lá do pessoal dos nômades, né?
Sim, uhum. Sim.
E aí ela fala que o Perrin pergunta pra ela assim, o que que você tanto falava com a mãe lá do carinha lá, né? Ela fala assim, ela tava me ajudando com algumas coisas, né, de como ser mulher, né? E aí o cara vira assim, ninguém fala pra nós homens como nós devemos ser homens, né? Ele responde, deveriam fazer isso mais vezes então, porque vocês não parecem que estão saindo muito bem sozinhos, né? Então, tipo, sabe? É um diálogo bacana, mas eu me lembro, tipo, desse, né? E de alguns poucos diálogos, assim, eu não achei realmente diferente, por exemplo, que a gente teve, fazer um pouco de comparação, por exemplo, com Game of Thrones, que o primeiro livro eram frases marcantes pra caramba, né?
Vindo Martin vive escrevendo frases marcantes.
Inclusive de personagens que não são nem principais, sabe? Tipo, tem, mas a galera...
A prostituta da vila, né?
É, e você vê que tem um diálogo forte, né? Ou tem um tapa na cara, ou tem alguma sacada, alguma tirada, alguma confissão, algo que te emociona ou te enraivece, alguma coisa assim. Eu achei carência. Eu vi só que existe um teor de conspiratório muito grande, né? Porque existe uma preocupação a todo momento de se alguém está ouvindo, de vamos procurar um lugar na taverna que não possibilite ninguém ouvir nossa conversa, vamos falar baixo, né? Vamos falar só entre a gente, né? Existe um tom conspiratório muito grande. Mas o tom até que é interessante para a missão que eles estão. Afinal de contas, assim como em Senhor dos Anéis, ninguém pode saber que eles estão indo até lá, né?
Apesar de que ao mesmo tempo eles são tão noobs, né? Isso que é mais uma coisa que joga a idade dos meninos lá para baixo.
Ah, sim. Porque
várias vezes, assim, tipo... Caralho, como é que eles não desconfiaram do vendedor do mascate lá?
Que é o Gollum, né?
Que é o Gollum da história. Como eles... Como, tá ligado? Tipo, o cara virou e saiu correndo. Depois ele falou... Ó, vocês vão estar lá na... Vão lá comer com a gente na taverna? Não, não vou não, porque a essa daí tá lá, tal. É, não, mas vamos lá com a gente resolve essa treta. Não, não vou não. Vamos, não, não vou. Amanhã eu vou lá, vocês vão estar lá amanhã. É na taverna tal, certeza que vocês vão estar lá amanhã.
Vocês não vão sair, né?
Vocês não vão sair antes de amanhã. Então, beleza. Porque, tipo, mano, eu irei levar... Ele chegou, chegaram os orcs. Ele falou, eu vou levar os orcs até vocês amanhã na taverna. E eu falei, cara, se eu estou pegando isso, como é que os personagens não estão, tá ligado?
Se eu peguei na primeira vez, né? O cara não precisou repetir 5 vezes pra mim, eu já peguei que era isso, né? Como é que os personagens não, né, cara? Tipo, tá... Pelo amor de Deus, né? Tipo, gente, né? Acorda, né?
Vocês estão numa missão importante. Ou, por exemplo, os três tiveram um sonho com o Tenebroso falando merda. Ah, não vamos contar isso pra ninguém. Porra, gente... Toda a missão depende do Tenebroso não pegar vocês. Vocês toparam sair com essa mulher por causa disso. Vocês não vão contar pra ela quando ele faz contato? Ah, mas a gente desconfia dela. É, mas o Tenebroso é sempre o mal maior. A gente sempre desconfia do mal maior. O Tenebroso não vai ser legal. Se ele tá falando pra você não fazer algo, faça. Porque é sacanagem, tá ligado?
É, né? Existe uma certa oscilação, né? Do quanto eles confiam na...
Moriane.
Na Moriane, né? Que...
Eu entendo eles não confiarem nela pra muita coisa, mas nesse caso, por exemplo, tá ligado? Nesse caso...
Não, eu entendo eles desconfiam... É que, pra mim, o problema maior é a oscilação, porque em determinadas coisas eles entregam a vida deles na mão dela, e aí depois coisas como vou contar o sonho ou não, eles não confiam nela pra isso. Eu fico falando assim, gente, vocês acham que vocês estão melhor com essa mulher ou não? Né, cês, sabe, vocês precisam se decidir, porque...
Se não, vão embora, cara.
É, porra. Porque até então eles queriam, por exemplo, existiam, e eu entendo muito a desconfiança, porque nesse mundo foi destruído por magia, então eles não confiam nela. Só que aí, por exemplo, no momento que eles se perdem, que eles encontram aquele barco, né, com aquele viajante lá, que o próprio... O Thomas...
O Bardo.
É Thomas o Bardo, né?
Tom Merion.
Que o Tom encontra aquele cara lá e fala pra eles, né? Fala assim, ah, mas vocês não querem pegar e fugir? Então, porque a Moriane, ela não é alguém de confiança.
Moriane.
Aí eles, não. A gente tem que voltar pro Moriane, porque com a Moriane a gente tá seguro. Aí encontra a Moriane, o sonho com as coisas... Não vamos contar porque ela não é de confiança. Ou ela é de confiança...
Vocês não pegaram que o fato que eles se cagam de medo das Aes Sedai? Sim, imagine!
Mas eles não podem falar o nome do Tenebroso. É um medo muito maior, entendeu?
Imagine um mundo onde você não pode nem falar o nome da porcaria do Tenebroso. É, e imagine o medo que as pessoas têm das coisas, entendeu? Eles são jovens.
Entendeu? Não, eu entendo. Eu não entendo só porque em determinados momentos eles se borram de medo que não conseguem olhar pro rosto dela. Em determinados momentos, eles entregam a vida deles na mão dela, sabe?
E que jeito fazer numa situação daquela?
Então, meu irmão, ou você caga ou você sai na moita, tá ligado? Entendeu? Assim, decida-se, tá ligado? Fala assim, olha, vale a pena ficar com ela ou não vale, né? Esse negócio de põe casaco, tira casaco, tá ligado?
A partir do momento que eu falei, essa mulher é o mal menor, eu vou ficar com ela porque ficar sem ela é pior... Qualquer coisa que aconteça ligado ao que ela quer impedir, eu vou contar. Eu não contaria da adaga, tá ligado? Ah, meu amigo achou a adaga amaldiçoada, ah, tal. Não sabia o que era amaldiçoado, não sei o que é aquilo, ele não ganhou, ele pegou, pediu pra eu ficar quieto. Eu ficaria quieto, tá ligado? Aí sim, eu não ia confiar nela. Por quê? Porque eu não confio nela. Mas quando é algo ligado ao Tenebroso, que é o que ela está ali para me proteger, porque eu confiei nela para me proteger disso, ah não, aí eu tô com ela qualquer merda que der. Uhum. É esse o ponto que eu quis dizer, tá ligado? Tem certas coisas que eles já abriram mão. Vocês abriram mão de desconfiar dela quando o assunto é o Tenebroso a partir do momento que vocês aceitaram o conselho dela de fugir pra escapar do Tenebroso. Uhum. A partir daí, ela é teu escudo contra o Tenebroso, cara. Trampa com essa ideia. Você pediu isso, não foi ela.
É, bom... Então, que pontos vocês falaram?
Eu falei dois, o Basso falou nenhum ainda.
Porra, eu falei da escrita dele e eu falei do mundo dele que ele criou.
E a gente gostou de duas coisas cada um. Juntando ainda quatro coisas.
Eu só tô esperando ainda o Huge Motherfucker From Hell de Ultimate, história de fantasia medieval que me prometeram.
Que lhe prometeram, né? Mas olha, tem aquela coisa, toda história tem um começo. E às vezes o começo é assim, devagar.
Não,
só digo
bem.
Isso. Assim, de fato, é o livro mais, assim, devagar que tem, assim. É uma série que você tem que apreciar ela. Ela não vai correr em momento algum. Ela vai ser uma coisa frenética. Vai ter momentos frenéticos. Vai ter momentos que as coisas vão acontecer rápido. Mas é uma série que tem um passo. Ela é muito compassada. Ela vai... Então, se você quer uma coisa rápida, fast food, não vai encontrar
Fast food.
Mas ele é bem
mas
devagar.
Mas 850 páginas para me apresentar personagens,
sim, mesmo
eu, assim, acho, você... eu acho isso um defeito de escrita do autor, sabe? Bom. Você me apresenta, você fala, olha, eu preciso de 850 páginas pra te colocar como pano de fundo pra você entender quem que esses caras são. E não é nem a transformação deles. É entender o status quo que eu vou chegar e vou alterar depois quando eles passarem mais tempo aqui. Eu acho isso, sabe, muito, né? Ou você, então, vou trabalhar com menos personagens, sabe? Ou eu vou dosar o quanto que eu vou passar de mundo e de evolução aos poucos. Porque eu não entendo realmente como tu falou... Como chegou a um segundo... Você falou, ele não pensou no início aquele 14 livros. Tá, mas como é que ele chegou no segundo, no terceiro, entendeu? Com os leitores, você, olha, gente, vocês vão ter que engolir 2.400 páginas pra vocês entenderem a minha ideia.
Porque o que eu quero pôr, por exemplo, chutando aqui uns exemplos mais, assim, que são tão famosos quanto... Eu quis continuar lendo Game of Thrones desde o primeiro livro, entendeu? Eu terminei o primeiro livro, eu queria o segundo... Harry Potter, a mesma coisa. O Nome do Vento, porra. Tipo, me pegou nas 5 primeiras páginas. O próprio Senhor dos Anéis, que a gente citou, que é muito parecida a história. O começo é um cu. Passar que é 6 primeiros capítulos, caralho.
Sair da festa, né, cara?
É, sair da festa do Bilbo é difícil.
Você sabe que essa é uma das partes que eu mais gosto do Senhor dos Anéis.
Nossa, você é, tipo, um clube muito seleto de 14 pessoas tem. Você,
essa é a parte que eu mais... E é a parte que o Tolkien também mais gosta, que diga-se passagem. É a parte que eu mais gosto, é a parte do Condado, cara.
Passa essa parte, pô, Senhor dos Anéis, você continua lendo. Você, pelo menos a primeira vez, você queria saber o resto da história, saca? E esse livro não me deixou com essa curiosidade, tá ligado? Eu li ali, eu falei, eu não gostei de nenhuma das personagens, nenhuma. Eu gostei de um dos plots deles, né? Dos caras ali.
Eu acho ainda que o Du foi pior ainda do que eu ainda, porque eu ainda gostei de algumas personagens, cara.
Eu não gostei de ninguém do grupo, ninguém me...
Porra, mas ninguém? Sabe? Ninguém,
louco, não é possível, cara. Eu achei todo mundo muito, assim, genericão, parece que faltava personalidade pra eles. Isso me incomodou muito. Tipo, parecia todo mundo... Sabe aquele jogador de RPG de primeiro nível e tá jogando pela primeira vez na mesa, que tá mais preocupado com os pontos na ficha do que com a interpretação? Eu tive essa sensação. Tipo, isso me foi muito incômodo, porque eu gosto muito de personagens. Geralmente é o que me faz ficar mais vidrado nos livros, saca?
Uhum.
Tipo, eu quero saber o que acontece com esse cara. E ali, ninguém. Ou foi do total blazer, que nem o Randy, a...
Você achou o Randy prazer?
Todos eles muito, tipo, vocês são tão... Eu não quero saber o que acontece com vocês. Ou foi que nem, por exemplo, a Nynaeve, que eu achei ela um pé no saco. Quando chegar o capítulo dela, eu já... Ai, sério. E o Matt também tava nessa pegada aí de eu achei esse cara um pé no saco. Eu geralmente não gosto do personagem que sacaneia o grupo. Esse personagem é sempre que eu vou pegar raiva. E os dois são os dois que sacaneiam o grupo pra mim.
Gente, assim, tem muita coisa legal pra falar do livro, mas assim, o primeiro livro é... Vocês não gostaram, cara. Normal, acontece. As pessoas não gostaram desse tipo de coisa, assim. É uma pena, assim, é um...
Eu não vou desindicar ele. Quando a gente fizer, sei lá, um cast, desindicações de livro, ele não vai estar lá. Mas...
Esse é um livro que você tem que estar preparado para uma aventura que vai demorar muito tempo. Esse é apenas o primeiro capítulo. Ele pega muito tempo para desenvolver os personagens. E assim, não é um Senhor dos Anéis. Não é um Senhor dos Anéis no sentido de que não vão ser só três livros. E a trama vai ser muito mais aprofundada nos personagens do que na história. Mas eu recomendo, ainda assim, né? Estou uma voz solitária aqui hoje. Mas eu recomendo esse livro para os amantes da fantasia que não tenham medo de uma obra gigante como essa aqui. O primeiro livro ele é uma grande aventura. Todos os livros eles vão ser aventuras assim, entre aspas, fechadas. Não vai deixar... Que, claro que vai ter continuidade depois. Mas eles não são... eles não vão lhe deixar na mão, digamos assim, em termos de desenvolvimento. Vão fechar pelo menos um arco. Né? E é bem interessante. Não dá para falar mais outras coisas. Infelizmente não dá. Mas se eu tiver uma coisa para dizer para vocês dois é insistam. Mas se vocês não quiserem assistir, tudo bem. Porque a literatura é diversão pra gente. Então a gente não pode fazer as coisas obrigadas. Né? Sim. Vai ter algumas coisas assim que as pessoas amam, outras pessoas não gostam, outras pessoas não dão a mínima. O importante é que tá aí para quem queira conhecer essa saga muito famosa lá fora. Que
e aqui dentro espero, também.
Aqui dentro tá ganhando uma importância grande, mas não é tão grande como é lá fora. E é o que é engraçado, pessoal, que o fandom lá fora, aqui todo mundo que lê fantasia... de certa forma, tem que ter um certo... não é todo mundo que lê fantasia aqui no Brasil. Não é todo mundo que lê, ponto. Não é verdade?
É, justo.
Sim.
Não é todo mundo que lê, ponto. E se você lê fantasia, já é um passo a mais da grande maioria das pessoas que vão ler o quê? No máximo, 50 Tons de Cinza e o Guia Incorreto da história do Leandro Narlock, qualquer porcaria assim. Aqui você vai ver esse público, vamos dizer assim, mais elitizado, mas lá fora é um livro que todo mundo lê. Estava em primeiro lugar no New York Times de venda, esse tipo de coisa. E você vai ver quem é que lê esse livro. É dono de casa? É a pessoa mesmo? Foge um pouco daquele escopo. Essa é a impressão que eu tive quando nessa comunidade. Eu faço parte de uma comunidade do Facebook, uma das maiores que tem sobre a Roda do Tempo. E você vê gente de todo tipo, que foge daquele estereótipo, digamos assim, do geek, do nerd,
sim,
sabe?
Mas muitos aconteceram isso, né? O próprio Game of Thrones também, algo que você vê que todo mundo assiste, todo mundo lê, todo mundo sabe a história,
gente,
todo mundo foi atrás, né?
Tem tanto carinho dessa série que ela acabou quando? Quando foi o último livro? O último livro acabou faz uns anos já, entende? E as pessoas estão lá discutindo ainda hoje, né? Agora, minha sugestão para quem tá ouvindo é não veja nada, nenhuma figura, especificamente isso. Não busque figuras na internet sobre a Roda do Tempo. Vocês vão tomar spoilers. E assim,
cara, em um momento eu tive que buscar uma figura porque a Moriane, na minha cabeça...
Caramba, a Moriane...
Velhinha, caquética. Por mais que tenha tido a descrição, eu não consigo ver ela de outro jeito. Eu falei, cara, eu preciso ver uma imagem dela pra ver se eu consigo mudar esse meu olhar. E nem assim mudou, tá ligado?
Caramba, ela é linda. Todas as cidades têm essa, elas não envelhecem, né?
Elas não envelhecem. Mas eu achei muito engraçado que na minha cabeça eu não conseguia ver ela de outro jeito, sem ser uma senhorinha, tá ligado? Pela personalidade dela.
E as capas, as capas da versão brasileira são bonitas, é verdade. Mas as capas da versão americana, elas são belíssimas.
Cara, eu acho já que, puxa vida, eu não acho que o livro é mal escrito, eu acho que ele é bem escrito, sim. Eu acho só que ele precisa de muito pra conseguir se fazer. Né? E eu não sei se é por causa que a gente tá vindo numa onda, principalmente agora no Covil de Livros aqui, de fazer casts sobre livros que a gente vê que são bem curtos e conseguem fazer uma história muito boa. Sabe, o próprio que a gente viu, por exemplo, Dois Irmãos, aqui do sim, Milton Hatun, o livro tem 200 páginas e ele desenvolve a disputa de dois irmãos e a família dele de uma maneira, né, do, porra, riquíssima, sabe? E ele só precisou de 200 páginas pra isso. Né? O próprio... A gente também vai fazer fez a leitura recente de, por exemplo, Intermitências da Morte, também tem, sei lá o quê, 300 páginas, Du?
Dá tudo isso, acho que é umas 250.
É, e a gente, sabe, então eu vejo assim, pô, você não precisa... Eu acho que você não precisa de 800, 1000, 3000 páginas, sabe? Pra contar uma boa história, né? E eu, pra mim... isso eu senti que pegou um pouco, tanto o tanto que ele precisou pra apresentar esses personagens, quanto o enredo, pra mim, cara, desculpa, você não consegue me tirar de que o enredo que é contado nessa primeira história, né, que cada, o Ezequias tá falando aí que cada livro traz uma história fechada.
Mais ou menos fechada, é um capítulo, uma grande... A história não termina em aberto, nunca, assim.
É naquela pegada solta, Supernatural, né? Tem até uma
grande coisa rolando no fundo, mas a história
começa a terminar ali.
Não diria que é estilo Supernatural, mas assim...
Ah, mas é estilo quase todas as séries que a gente vê, né? Cada temporada existe um arco principal e todas as temporadas fazem a série.
Eu diria assim, não termina como um Game of Thrones, que assim, deixa tudo
não
solto.
Não percam o próximo episódio, né? Tipo...
É, não é assim. Assim, ele dá um encerramento. Tanto que o primeiro livro aí deu um encerramento. Uhum. E mais adiante ele vai, ele parte e extrapola, vê o que acontece. Realmente, eu acho que vocês podiam se esforçar. Você, Edu, que não gostou muito. Porque, porra, se for falar, o segundo livro começa a história, sabe, cara? Mas enfim.
É, mas.
Porra, que
mas...
pena que você não gostou do primeiro livro.
Mas é que então, aquela coisa, cara, porra. Você tem que ler 850 páginas pra depois, olha, tá, agora você tem esse background aí na cabeça,
assim,
agora vamos começar.
Agora né? Pergunta, se eu sou tão animado com esse livro, mas por que eu sou tão animado? Eu gostei do primeiro. Eu passei por ele, assim,
Você acabou de falar que adorou a festa do Hobbit, cara, eu já não ponho mais...
Cara, eu adorei.
Já não é muito mais parâmetro, né?
Já, certo. Eu demorei meses pra ler o começo do Senhor dos Anéis.
Caramba, que é isso.
Mas o enredo tá, ele termina esse primeiro momento que basicamente vamos sair lá do condado, lá do Campo de Helmond, pra chegar até Praga, que é basicamente realmente Mordor, né? E eu acho que a quantidade de clichês que tem é que não existe plágio sobre ideia, só existe plágio sobre escrita. Sabe, mas se existisse copyright de ideia, cara, o pessoal tinha que pagar por Christopher Tolkien. Sabe? Tinha que pagar pro filho do Tolkien, porque você tem o. Você tem o Gandalf, você tem os quatro hobbits, você tem o Aragorn, você tem Mordor, o Condado, Gollum, os Espectros do Anel, sabe?
Moira,
o Balrog, né? Quer dizer, são todos aqueles arquétipos que vieram em Senhor dos Anéis, que é o pai da High Fantasy, todos nós devemos referência a ele por isso. Independente se você gosta ou não do Senhor dos Anéis, a referência tá lá e é o grande início de tudo. Todos eles eu vi em Olho do Mundo. E não vi, isso não é porque, mas já faz tempo você viu alguma... Não, eu não vi nada escrito sobre isso. Se eu fiz tanta referência assim sozinho, sabe, e eu não sou nenhum gênio, né, então eu acho que tá realmente ali as coisas, né. Então, pra mim, pegou um pouco por conta disso. Eu falei, cara, tá, cadê o... Cadê você, né? Tipo, Robert Jordan, cadê a sua ideia aqui, né? Me mostra, então, o que tá trazendo. Porque o que eu senti que vale muito a pena nesse livro, eu acho que é por introduzir personagem feminina de uma maneira que eu acho que é melhor trabalhado do que nos outros livros de fantasia que a gente lê.
Sim.
Sabe? Não são... Não é um par de bunda, não é uma bunda e um par de teta atrechado num corpo, né? Tipo, existe mais do que isso ali. Que eu sinto que tem um trabalho maior assim sobre a questão do feminismo e tudo mais, ainda que não acho que do jeito que deveria ser, mas é um passo já no...
E talvez seja melhor trabalhado nos outros livros, deu pra ver aí que é um primeiro passo.
É, e a escrita dele e a descrição do mundo, que eu acho que as descrições do mundo dele, apesar de pra mim ser tão longas quanto a do Senhor dos Anéis, eu acho que a descrição dele é um pouco melhor, né, pelo menos é um pouco mais assim agradável de você ler do que normalmente a gente vê nos mundos de fantasia, né? Ele escreve, você percebe que... Você sente que, cara, tem muita coisa sobre esse mundo que ele deixa escapar, sabe, por umas frestas nas conversas. Ele não vai me contar a história, ele não vai entregar esse mundo pronto, mas eu vou conhecendo ele por pequenos pontinhos que vai me deixando.
Eu acho que se eu tivesse uns 13, 14 anos, eu ia curtir pra caramba esse livro. Tipo... Eu ia achar ele bem mais maneiro. Não, acho que por ser bem mais parecido com o Senhor dos Anéis, tá ligado? Porque foi a idade que eu li o Senhor dos Anéis, mais ou menos. Aí eu... É. Acho que eu tava na quinta série. É isso aí, na quinta série, né? Não tô louco.
Tem 11 anos na quinta série. 10, 11 anos.
Então eu tinha... Se eu tivesse uns 11, 12 anos, eu ia curtir. Porque eu tinha acabado de ler Senhor dos Anéis e eu adorei aquela ideia. Que até então era muito diferente do que eu tinha lido antes. E ele trabalha essa mesma coisa. Então eu acho que naquela idade eu ia adorar esse livro. Assim, é verdade.
Bem, gente, parece que hoje o livro que eu gosto tanto, parece que foi a Honda. Levou porrada, 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 e não aguentou nem chegar ao terceiro round, e foi a lona. Pá!
Assim, cara...
Cheio de indiferença.
Gente, tá, realmente, olha, foi... Eu realmente continuei a leitura mais por conta de que você tinha trazido a sugestão do livro, Ezequias. Eu falei, não, vou... A gente já falou tantos livros também pro Ezequias, ele tá sugerindo esse, vamos dar uma olhada, né, pra ver, né. Fora que tem bastante gente também aqui nos comentários que tinha sugerido pra gente.
Povo dos comentários, vamos, se ajuntem.
Cara, eu estou esperando realmente o pessoal dos comentários virem e falar assim, olha, não, vou fazer a defesa, mas, tipo, argumentos, tá? Vem falar assim, não é o livro é foda, porque no terceiro, não. É igual o filme.
Mas gente, que o terceiro livro é foda, né?
Não, tudo bem, mas é igual o filme, tá ligado? Se falasse pra mim, falar, não, pô, você tem que assistir sei lá, do Matrix, porque no terceiro...
Gente, não. Mas assim, tem alguma série que você vai ver e o primeiro capítulo não lhe convence? Caramba, às vezes o primeiro capítulo não lhe convence, mas lá...
Mas a diferença é que tem primeiro... ali 45 minutos. Esse livro tem 800 e poucas páginas, entendeu? Essa é a diferença.
Essa que é a diferença.
O grande problema desse livro, eu acho que pra muita gente, vai ser o tamanho dele, que ele como eu posso dizer, não é tímido com as palavras, entendeu?
Ah, sim. Ah, o tamanho não é o problema. O problema é o que é desenvolvido nesse tamanho. Não. Porque a gente
eu
já leu...
Eu gosto de livro grande.
O Temor do Sábio... Aliás, a maioria dos livros de fantasia que a gente tratou aqui, nenhum deles é pequeno, né?
Não, mas eu acho
sábio
que...
Tem aí 890, sabe?
Mas olha só, há uma perspectiva de ler muito mais. Você não tá lendo o livro, ah, tá, beleza, fechou. Não, você tá lendo... Eu acho que esse é um problema que, assim, se você tiver problema de ler um livro muito... uma saga que vai tomar muito do seu tempo, entende? E que vai se desenvolver bem devagar mesmo. Então, assim, eu não iria pra essa série, porque ela não vai lhe entregar uma coisa muito rápida, entende? Mas ela tem momentos épicos que compensam e que justificam, mais do que compensam, justificam o desenvolvimento devagar dela.
Eu, então, traduzindo, vocês estão a fim de ler aí 1.600 páginas de enrolação pra dar época da hora?
1.600 páginas, o livro tem a versão brasileira... Ela não tem essa quantidade toda, não, do primeiro livro. Mas, assim, de fato, é um livro que, assim, ele vai ser bem simples no primeiro, mas ele vai adicionando complexidade em várias camadas e adicionando.
Bem, eu espero, então, ainda encontrar essa complexidade, então, porque até agora não, essa
não,
complexidade
não digo,
toda não foi apresentada.
Eu não digo complexidade, mas, assim...
Pode ser originalidade. História... Pode ser, eu não preciso, nem de complexidade. Pode ser originalidade. Me traz uma história nova.
Entendeu? É legal. A partir do momento que você tem o tal dragão renascido, cara, tudo muda. Entende? E assim,
se o Basso, quando lê o segundo livro, fala: caralho, do pega, lê que vale a pena, eu leio isso, não?
A partir de... Bom, enfim, esse é meu ponto. Eu recomendo vocês lerem. Assim, estou defendendo aqui o livro. Não é, logicamente, a minha fantasia medieval favorita é o do Patrick Rothfuss, né? Em Rothfuss Speed Trust. Atualmente, eu acho que nós três aqui temos o Patrick como o top. Eu gosto bastante dessa série. Não é minha série favorita, mas é uma série que eu gosto muito. E fica aí minha recomendação. Eu vou ter que ser bem firme aqui pra dizer que eu recomendo, pra dar um contraponto a vocês.
Eu espero ainda que eu tô esperando ainda ela vir. Eu provavelmente vou acompanhar, mas mais por teimosia mesmo, pra ver do que vai surgir disso. Eu espero daí que o pessoal que traga nos comentários, traga alguma... Se for pra concordar, ok. Se for pra discordar, me traga um argumento que não seja... Vai ficar bom pra frente, sabe? Porque isso não é argumento pra defender livro, né? E eu espero daí que o pessoal venha, então participe aí e fale do que tá achando, né, Du?
Sim. Isso é argumento pra defender a série. Isso aí sim, só pra completar. Mas pra defender esse primeiro livro, vocês vão precisar ir de um jogo de cintura, porque tá foda.
Ah, queria agradecer ao Ezequias aí que teve, então, que veio conversar com a gente aí sobre esse livro dessa vez. Né? Dessa vez a gente, olha, vocês falaram, ah, vocês não pegam indicação? A gente pegou. O Ezequias indicou o livro, a gente foi ler.
Vocês também viram e falam que a gente só fala de coisas que a gente gosta aqui no podcast? Não, também.
Não, Gente, estou aqui à disposição de vocês, defendendo meus pontos de vista. Foi muito bom, foi muito legal, apesar de vocês terem detonado meu livrinho querido. Mas é isso mesmo, gente.
Ainda que a gente não fez a lista de crack ainda com o Du, ainda, cara.
Mas, gente, é isso mesmo. Comentem, né? E qualquer coisa, estamos por aí.
E qualquer coisa, nós estamos por aí. Du, onde é que o pessoal pode achar a gente?
São Carlos.
Não pode falar nesse endereço não, maluco.
Não? Não pode falar a Rua das Azaleias?
Cala a boca!
Falei o nome certo? Não, errei a flor. Eu tentei errar a flor, tipo, errou. De verdade.
Só tô fazendo... Já dá pra ver aqui no Street View, viu?
E tem os comentários aqui embaixo, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter, tem os Facebooks particulares aí, se vocês quiserem ir lá bater no ombro do Ezequias e falar, não, cara, você tá certo, o livro é foda. Se vocês quiserem vir xingar a gente, vocês querem falar, não, vocês estão certo, o Ezequias é um louco, tá tudo aí, é só vir falar com a gente. Tem o nosso e-mail também. Xinga muito no Twitter, ou elogia muito no Twitter, que é mais legal. Todos sendo aqui civilizados e educados nos comentários.
Claro, claro.
Passo que. Nosso e-mail qual que é?
Essa e-mail é covildelivros@covilgeek.com.br. Lá você pode mandar também algumas coisas que você quiser desenvolver um pouco mais. Estamos recebendo e-mails com algumas teorias, né, de alguns livros que a gente está tratando aqui.
Isso é sempre legal, viu, gente? Fiquem à vontade.
Quando é que a gente vai ter um episódio só de teorias do Nome do Vento?
Agora, nós estamos começando a gravar nesse exato momento. Dá ré aqui. Não.
Não dá não, gente, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Porque senão são 6 horas de gravação, sabe como é?
Então, pessoal, é isso. Eu espero também ver vocês aqui, então, na semana que vem. Até mais. Dargor's destiny was finally clear. His death was only physical, but from the rest of the Shadow Lord's body, a new form of life was born.
Galera, a gente tá aqui com mais uma sessão de leitura desse podcast que foi... Qual podcast foi esse?
Foi o Olho do Mundo. Oi, vocês não me conhecem, mas eu faço parte do Covil.
E hoje, esse podcast todo é cheio de haters aí, que a gente vai criar um monte de gente odiando a gente, porque muita gente gosta desse livro e a gente não. Mas a gente vai dar uma boa notícia pra uma pessoa e ruim pra todas as outras, porque esse é o cast do ódio. E por isso... O Basso nem quis vir, ele ficou com medo de vocês. Então eu trouxe o Rick aqui.
Opa.
Pra gente fechar o ciclo Covil Geek no Covil de Livros. A primeira participação do Rick no Covil de Livros.
É isso aí, rodando o baú da felicidade.
Rodando. Tô ouvindo a música aí? Mentira, não tem a música não. Vocês sabem que a nossa leitura de e-mail aqui é tough. E a gente tá entrando pra dar parabéns pra Tam Hiddelsen, uma campeã dessa vez.
Olha,
ela levou o Paraíso Perdido pra casa.
Novo, hein? Esse livro é lançamento, hein?
Cara, não tem nenhum mês, né?
Impressionante.
É só amor, cara.
Impressionante, cara. Tá vendo as verbas pra onde tá
indo. Aqui, ó. Tô fazendo coraçãozinho com a mão pra você. A gente é puro amor. Aqui, ó. E, Tam, a gente vai estar... Parabéns, a gente tá enviando pra você, assim, mais... Não, A gente vai estar estando enviando... Não, não é assim. Como é que é? Pra, igual telemarketing?
É, a gente vai estar enviando.
A gente vai estar enviando pra você em 45 dias úteis. É, o livro vai estar descendo aí na sua terrinha pra você poder se divertir com ele, beleza?
É, lembrando que esse fim de ano sabe como é que é os Correios, né? Vamos esperar que eles ajudem.
É, durante o ano também a gente sabe como é os Correios, né? Não é só no fim de ano. Mas eles chegam aí, a gente jura que eles chegam. Senão o Basso vai levar pra você aí de avião na porta da sua casa fazer um vídeo.
Eu fiquei sabendo legal. Que o Eduardo Spur vai levar na porta da casa se ele atrasar.
Se o Correio não entregar, o Eduardo Spur leva, ele falou pra gente. Então, galera, não temos nenhum recadinho essa semana. Ou se tem, a gente não vai ler, porque o Basso não tá aqui e fica estranho. A pessoa que participou do podcast junto comigo não leu os comentários de vocês. Divirtam-se. Espero que vocês não estejam com tanto ódio assim da gente depois do review desse livro.
Ou estejam felizes, já que vocês não gostaram do livro também.
É, porque não é possível que eu e o Basso sejamos as únicas pessoas no mundo que gostaram desse livro, né?
Exatamente.
E não gostaram desse livro.
Tem haters pra tudo.
Então, galera, falou e até semana que vem. Ah, um não, a gente...
Quem aqui
for na Comic Con Experience, estaremos lá eu, o Rick, o Herbis, o Basso não vai, porque ele não pode sair da caverna dele, a mãe dele deixou ele de castigo. E se vocês quiserem dar um abraço, falar um oi pra gente, a gente vai estar por lá, beleza?
E a gente aí, lembrando que a gente ainda não tem, mas vai tentar fazer aí um Instagram pra manter as fotos atualizadas lá do evento, se tudo der certo.
É isso aí. Então, agora sim. Falou, galera. E até semana que vem.
Falou. When you are with me, I'm